E nesta altura do mamar, o Rebbe volta a explicar o discurso de seu sogro. Que o discurso de seu sogro não começa com as palavras Vatat Tzavek, que nem o nosso mamar, mas começa com as palavras Vekibel ha-Yehudim et asherecheilu lasot. Que os Yehudim na época de Mordechai e Achashverosh, eles assumiram para fazer aquilo que eles iniciaram antes. Ou seja, que os Bnei Israel naquela época aceitaram aquilo que eles já deram início na época do Matan Torá, quando eles receberam a Torá. Em palavras mais simples, que quando eles receberam a Torá, era apenas Heichelu Lassot, eles apenas iniciaram de fazer. Mas na época do Achashverosh, quando houve o decreto do Haman, o perverso, houve uma Kabbalah, uma aceitação. E com isto entendemos o versículo de Kibel Haihudim, que os Yehudim, os Bnei Israel, finalmente assumiram e aceitaram. Na época do Matan Torá, houve apenas um início, mas não houve ainda uma aceitação total. Justo na época do Gzerat Haman, do decreto de Haman, houve finalmente uma Kabbalah, uma aceitação total sobre a Torá. E isto é baseado sobre aquilo que nós encontramos no Talmud, sobre Kimu ve Kiblu Haihudim, diz o Talmud, Kimu mashe Kiblu Kvar. Eles apoiaram aquilo que eles já receberam. Ou seja, isto que nós sabemos, que na época do Matan Torah, Higdimu Nasel Nishma, os Bnei Israel anteciparam a palavra vamos fazer, antes da palavra vamos ouvir e entender. Isto era apenas uma Kabbalah, apenas uma aceitação. E na época do Achashverosh, eles concretizaram e finalizaram aquilo que eles iniciaram anteriormente. E sobre isto, o Friedrich Rebbe, o sogro do nosso Rebbe, faz a sua pergunta, que é algo difícil para entender. No Matan Torá, na hora do recebimento da Torá, o nosso povo se encontrou no auge. Betachlit ha'ilui, num nível muito elevado, e a revelação divina era de uma forma bem intensa e elevada. Ou seja, além do fato que também antes do recebimento da Torá, já havia revelações divinas de um nível muito elevado. Por exemplo, as revelações que os Bnei Israel presenciaram na saída do Egito, e principalmente na hora da divisão do Mar Vermelho. Além disto, as revelações que eles receberam durante a hora da outorga da Torá eram revelações mais elevadas ainda. Em contrapartida, na época do Achashverosh e Haman, os Bnei Israel não se encontraram no nível elevado, além que cada exílio representa um ocultamento da face divina. Já que cada exílio é comparado com Galut Mitzrayim, com o exílio do Egito, enquanto encontramos o versículo, Velo Shamu El Moshe, Mikotzer Ruach Umavodah Kasha, que os Bnei Israel tiveram dificuldade de ouvir a mensagem de Moshe Rabbeinu, já que eles sofreram de um trabalho árduo e difícil e um espírito alquebrado. Assim também em cada exílio, quando passamos dificuldades e impedimentos para cumprir o Torá e Mitzvot, tudo isto demonstra um helem vehest, um ocultamento da face divina. Mas mais ainda devemos saber que na época do Gzirat Haman, do decreto de Haman, o ocultamento da face divina era pior ainda. Ou seja, na época do Matan Torah, quando os Bnei Israel receberam a Torah, quando eles se encontraram no nível mais elevado, era apenas Heichelu Lassot, era apenas o início, iniciaram de fazer. E no outro extremo, quando era Gzirat Haman, o decreto de Haman, que é uma época que os Bnei Israel se encontraram no nível inferior, justo naquele tempo difícil, que Bluma Sheichel, eles aceitaram e concretizaram, finalizaram aquilo que eles apenas iniciaram no Matan Torah. Será que isso aqui não é difícil para compreender? Ou seja, a pergunta é bem simples. Como que pode ser que o término do Matan Torah é justo na época da perseguição de Haman Arasha? Na época da Achashverosh e Esther? E para responder esta pergunta, Ele responde no Mamar que na época de Gzeirah, na época deste decreto de Haman, o cumprimento da Torá e Mitzvot era como Sirut Nefesh, era como submissão total e auto-sacrifício para Hashem. Além do fato que eles tiveram um Sirut Nefesh, auto-sacrifício, para não negar a existência de Hashem, Deus nos livre e conforme diz o Balatani. O Sefer Torah, se os Bnei Israel ia mudar Deus nos livre a sua religião e ia negar a existência de Hashem, jamais que eles iam sofrer. Que a Gzera, o decreto de Haman e Achashverosh, era somente sobre os Yehudim. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma forma de se salvar, ninguém pensou, Chas v'Shalom, Deus nos livre, para se livrar através de se desligar de Hashem. Além disto, eles também tiveram Mesirut Nefesh, auto-sacrifício, para cumprir a Torah e Mitzvot. E mais ainda, eles se juntaram em grupos, barabim, em público, para estudar a Torah, com a total submissão para Hashem. Quem despertou a Mesirut Nefesh dos Bnei Israel, auto-sacrifício dos Bnei Israel naquela época, isso era Mordechai HaYehudi, que era o Moshe Rabbeinu da sua geração. Com isso, entendemos. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, כי דורנט מתן תורה, אובי הפנס הוא איניס. הנה אפוקה דו דקרטו דהמן, ערה קבלה, ער מסי תסון טוטל. ז'ק הנה אפוקה דו המן, אליז אל קנסר, מסירות נפש בפועל, אוטו סקריפיסו פר השם, סומיסון טוטל פר השם נפרטיק. קומפרינדו תורה עם מצוות, קומטודוס אזיג'נציס עם פובליקו, אליס ילברו. Para o nível mais elevado ainda como que eles eram durante Matan Torah. E já que eles se elevaram no nível superior, eles poderiam ter a Kabbalah, a aceitação, que é Bekibel Ayudim, que os Yudim aceitaram naquela época, apenas aquilo que eles iniciaram durante Matan Torah. A entrega da Torah. E analisando bem o discurso do Friedrich Rebbe, poderia talvez dizer que a ligação dos assuntos é da seguinte maneira. Para poder explicar Katit Lamaor, que quando alguém se sente batido, quebrado, ele alcança a maior essência, é uma explicação sobre o fato que justo na época da Gzeira, na época do decreto de Haman, eles alcançaram Mesirut Nefesh, auto-sacrifício, de uma forma bem elevada. Já que Mesirut Nefesh, submissão total para Hashem e auto-sacrifício, vem da essência da alma, supera qualquer manifestação da alma. E manifestações da alma normalmente se chamam Or, iluminação, enquanto a essência da alma se chama Maor, a essência, a fonte da luz. E já que eles se encontraram durante a época da Gzeirah, época do decreto, numa situação de Katit, batidos e quebrados, por isto eles alcançaram a revelação da essência da alma. Mas, se nós vamos analisar bem o discurso do Rebbe anterior, do Friedrich, percebemos que há mais um detalhe necessário para revelar a essência da alma. Ou seja, não é somente a época do Mesirut Nefesh, a época da Gzeirah, do decreto da Haman, que despertou a essência da alma, mas antes disto, o Friedrich Rebbe introduz o conceito do Raya Mehemna, que Moshe Rabbeinu, o pastor fiel, como também Sadikim em todas as gerações, são pastores fiéis para poder fornecer emuná fé para os Bnei Israel. Ou seja, somente se entende bem o conceito de Katit Lamaor, quando alguém está batido, ele alcança a essência a partir do momento que nós vamos entender como Moshe Rabbeinu fornece emuná, a nossa fé, para Seb e Pnimiyut, de uma forma íntima. E esta ligação ainda não está totalmente clara para nós e vai ficar mais claro durante o nosso mamar. E nesta altura do mamar, o Rebbe nos explica um assunto muito importante e muito básico para cada um de nós entender. Nós sabemos que Israel soma minim belokut bemuná pshuta, que cada um de nós acredita em Hashem com uma fé simples e pura. E nós não precisamos provas, demonstrações, cálculos e raciocínios para apoiar a nossa fé. É uma fé pura e simples. E existe sobre isso dois motivos. O primeiro motivo, aquilo que nós encontramos no Talmud, Mazlayu Chaz. Nosso Mazal, logo vamos entender melhor a palavra Mazal, enxerga, vê. Ou seja, há uma parte da nossa alma, uma parte superior da nossa alma, que enxerga a divindade. E quando se fala enxergar, significa uma forma de se ligar que transcende o nosso intelecto. E já que uma parte da nossa alma enxerga a divindade, isto causa que também na alma que se reveste em nosso corpo, acredita em Deus como a fé pura e simples. Este conceito do Mazlai Uchaz, que nosso Mazal enxerga, é baseado sobre o Talmud. O Talmud relata, trazendo o versículo do Daniel, que o Daniel falou o seguinte, e eu, Daniel, eu sozinho vi a visão. Mas as pessoas que estavam junto comigo não enxergaram esta visão. Porém, um grande medo e temor caiu sobre eles, e eles fugiram e se esconderam. E o Talmud identifica as pessoas que estavam juntos com Daniel, como Haggai, Zechariah e Malachi, que apesar que eles também eram profetas, mas não estavam no nível do Daniel. E pergunta o Talmud, já que eles não enxergaram, e por que que eles sentiram medo? E qual que era o motivo que eles precisavam se esconder? Responde o Talmud, apesar que eles não enxergaram, mas o Mazal deles viu. O Mazal deles enxergou. Ou seja, isto serviu como algo muito básico em Hassidut. Muitas vezes nós não temos consciência sobre certos assuntos, mas o nosso Mazal, que significa uma parte elevada da nossa alma, enxerga e tem contato com uma outra realidade. Por isso, se o nosso Mazal sente medo e se liga com o assunto, apesar de nós não sentimos e nós não entendemos o que está acontecendo com o nosso Mazal, isto pode gerar medo, apreensão e aflição. Da mesma maneira, se o nosso Mazal é inspirado, nós podemos sentir inspiração e aproximação. Por isso, o nosso Mazal, já que é superior à nossa visão, pode guiar a pessoa para tomar decisões, causando a pessoa para escolher o caminho que ele próprio sente que é o melhor. E voltando para nosso assunto, qual que é a origem da fé pura e simples que cada Yehudi possui? É devido ao fato que o Mazal da Neshama, que significa um nível superior da alma, enxerga e vê a divindade. E já que uma parte da nossa alma percebe a divindade, isto influencia o resto da pessoa para poder ter fé pura e simples. Mas há mais uma explicação, que a fonte e a raiz da nossa fé pura e simples provém da essência da nossa alma, que transcende até o nível elevado que acabamos de ver, que se chama o Mazal da Neshama, o Mazal da alma. Ou seja, já que a essência da nossa alma sempre está ligada com a divindade, e uma ligação que Hassidut chama Hitkashrut Atzmit, uma ligação essencial, que não depende de motivo, razão e qualquer outra justificativa. Também não a justificativa que acabamos de ver, que é o Mazal da Neshama, enxerga a divindade. Ou seja, há uma ligação tão essencial que transcende qualquer manifestação da alma. E já que a essência da nossa alma está totalmente ligada com Hashem, isto causa que cada de nós tem uma fé pura e simples, completa e constante em Hashem. E quando entendemos bem a diferença entre estes dois motivos, por que cada de nós possui uma fé tão forte em Hashem, em primeiro lugar, devido ao nosso Mazal, que é uma parte elevada da nossa alma que enxerga a divindade. E mais ainda, o segundo motivo, que a essência da nossa alma sempre está em contato e ligado com Hashem. Podemos agora continuar a entender que há uma grande diferença entre esses dois motivos. A fé e a crença que nós temos em Hashem, quando a alma está revestida em nosso corpo, que vem como a consequência do Mazal da Neshama, daquele nível elevado da alma que enxerga a divindade, pode se manifestar de uma forma do Makif que apenas circunda a pessoa. Não penetra na pessoa e não se integra na pessoa. E permanece num nível que se chama Makif, está em volta da pessoa. Isso é devido ao fato, já que a parte da alma que enxerga a divindade é acima daquilo que pode se revestir no corpo da pessoa, por isto ela influencia a pessoa também numa forma transcendental, numa forma como se fosse de longe. Mas para emuná, para a fé da pessoa, quando a alma está revestida no corpo, ser bipnimiyut, ser de uma forma íntima, absorvida e integrada dentro da pessoa, isso é devido a uma revelação da ligação íntima e essencial que se encontra na essência da nossa alma com Hashem. Que já que a essência da nossa alma é a essência também da alma que se reveste no corpo, que jamais que são duas almas desligadas e sem conexão uma com a outra, mas é a mesma alma que a sua essência se encontra acima daquilo que se reveste no corpo, ela fornece para a pessoa uma força para termos a fé pura e simples para Hashem. Entendendo melhor a origem da nossa fé, que vem da essência da nossa alma, pode-se explicar melhor a ligação dos assuntos no discurso do Rebbe anterior, que o conceito de Katit Lamaor, que quando alguém se sente batido e sofrido, ele alcança o Maor, a essência da sua alma, vem após do Rebbe explicar o assunto do Raya Mehemna, que Moshe Rabbeinu é o pastor fiel. Que o fato de Moshe Rabbeinu fornecer emuná para ser integrado e absorvido de uma forma íntima em dentro de cada um de nós, é através do processo de Moshe Rabbeinu revelar a essência da nossa alma, que transcende até o nível Maslai ou Chosa, o nível da Neshama que se chama Mazal. Ou seja, Moshe Rabbeinu revela também o Maor, a essência que transcende o Or, a luz e a iluminação. E isso que ele fala no versículo, Katit Lamaor, que através do sofrimento, o sofrimento durante a época do exílio, alcançamos a essência da alma, que a principal revelação da essência da alma se revela no conceito de Mesirut Nefesh, no alto sacrifício e submissão total para a vontade da Hashem. Ou seja, Moshe Rabbeinu fornece emuná através de um processo que Moshe Rabbeinu revela a essência da alma, a essência que se chama Maor, e Katit Lamaor, quando que é a principal revelação da nossa alma, é através do Mesirut Nefesh, submissão total e alto sacrifício, conforme vamos explicar no continuação de nosso mamar.